São 7 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 6 horas em Cabo Verde, 8 horas em Angola, 9 em Moçambique e na África do Sul. Notícias em destaque a esta hora.
A partir de segunda-feira, em Moçambique, os alunos das classes sem exames voltam às aulas presenciais. Todas as outras restrições vão manter-se. Carlos Veiga promete ser presidente da República acima dos partidos em Cabo Verde. Em 2020, pelo menos 17 mil profissionais de saúde morreram vítimas de Covid-19.
São algumas das notícias que fazem os destaques desta edição das 7. Com Paulo Borges. O jornal começa agora.
Vão permanecer em vigor por mais 30 dias as medidas de prevenção da Covid-19 em Moçambique. O presidente Filipe Nyusi anunciou que, para já, é autorizado o retomar das aulas presenciais dos alunos que ainda estavam em casa.
Nas instituições de ensino primário, secundário, técnico profissional, formação profissional e superior, em todo o território nacional. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de cumprir com as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades competentes, algumas instituições de ensino ou regiões do país poderão interromper as suas atividades letivas presenciais ou iniciá-las a posteriori.
A medida abrange alunos das classes sem exames que estavam sem aulas desde março, tendo em conta que os estudantes da 7ª, 10ª e 12ª classes com exames e também os alunos do ensino técnico e superior reiniciaram as aulas em outubro. Filipe Nyusi já tinha dito que iriam ser retomados também os treinos dos clubes em competição no Campeonato Nacional de Futebol, isto apesar do Moçambola permanecer suspenso. Abertura que é, no entanto, feita com um requisito.
A retoma dos treinos é condicionada à realização de testes semanais de Covid-19, sendo que os atletas que testarem positivo serão submetidos ao regime de quarentena conforme estabelecido. O que é importante saber que os testes não estavam a ser feitos, esperamos que desta vez os clubes ou as federações o possam fazer.
Na comunicação de ontem, no âmbito das medidas de prevenção à pandemia de Covid-19, o presidente de Moçambique declarou também o reforço da obrigatoriedade do uso de máscara em todos os espaços públicos do país. Ainda em Moçambique, uma pessoa ficou ferida após um ataque armado contra um comboio na principal linha ferroviária do centro. O ataque aconteceu por volta das 6 da manhã de ontem, na linha de Sena, na província de Sofala, e o alvo foi um comboio do consórcio indiano ICVL, que opera 4 concessões de carvão mineral na província de Tete. O ataque foi confirmado pelo diretor ferroviário da empresa Caminhos de Ferro de Moçambique, Boaventura Manhave. Diz que este incidente resultou no ferimento do maquinista, que foi atingido no ombro.
Ele não viu nada e praticamente ele pensou até que fosse um descarrilamento. Foi socorrido imediatamente mesmo. Teve a primeira assistência no APD de Tucunduí e depois no Hospital Distrital de Mwanza. Felizmente eu tive a oportunidade de conversar com o próprio maquinista. Ele está consciente e ainda alguns exames serão necessários ser feitos. Foi atingido no ombro.
A polícia já está a investigar o ataque a este comboio de carga no centro de Moçambique, que resultou também em danos na locomotiva. Carlos Veiga diz que se sente bem preparado para ser o presidente de todos os cabo-verdianos. O antigo primeiro-ministro e ex-embaixador em Washington apresentou ontem a candidatura à presidência da República no pátio do emblemático farol Dona Maria Pia, na cidade da Praia. Veiga prometeu ser um candidato a partidário e um presidente da República, como sempre, com a camisola da Seleção Nacional vestida.
Em democracia, umas vezes ganhamos, outras vezes perdemos, mas nunca devemos desistir de defender os nossos ideais, os nossos sonhos e, sobretudo, a liberdade que os transforma em realidade. Já passei por tudo isto, mas nunca desisti de lutar por aquilo em que acredito. Faço por paixão e por dever cívico, mas faço também pela imensa gratidão que sinto pela nossa nação cabo-verdiana. Se tiver a honra de ser escolhido pela nação cabo-verdiana, pretendo, no uso dos poderes do cargo, influenciar as instituições democráticas e a sociedade, fazerem opções claras e sustentadas por uma visão ampla e ambiciosa de um futuro cada vez melhor e mais justo para Cabo Verde e para o seu povo.
Se for eleito Presidente da República no dia 17 de outubro deste ano, Carlos Veiga diz que vai promover de forma ativa a coesão.
Eu serei um fator e garante da estabilidade do país e de consolidação das nossas instituições democráticas e uma ponte de diálogo permanente e construtivo entre todos. Pois entendo que só com uma verdadeira concertação de vontades podemos aproveitar o melhor que todos temos para dar ao nosso país. Em Cabo Verde, todos não somos demais. Serei também o garante intransigente de que a Constituição será respeitada, cumprida e efetivamente aplicada por todos.
Esta é a terceira vez que Carlos Veiga se candidata ao cargo do mais alto magistrado da nação. A secretária-geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde fala hoje à imprensa na cidade da Praia para explicar os motivos que levaram à convocação da manifestação deste sábado na base do protesto que vai decorrer em simultâneo nas principais cidades. Estão algumas promessas que, no entender da maior central sindical do país, não foram cumpridas pelo governo. São Tomé e Príncipe, os moradores de Penha, nos arredores da capital, afirmam que todos os dias técnicos do Ministério da Saúde são vistos a despejar lixo proveniente dos centros de tratamento da Covid-19 na maior lixeira a céu aberto do país, localizada nesta zona habitacional. Os populares, jornalista Oscar Medeiros, estão indignados, mas dizem que não têm onde reclamar.
O caso já tinha sido denunciado há dias nas redes sociais, com fotografias de uma ambulância e dois técnicos do hospital a despejarem lixo no local, mas o governo santomense, através do secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas, disse que se tratava de fake news, ou seja, notícia falsa.
E, na verdade, sobre a coisa de Covid-19, vem aqui na lixeira, sim. Se várias vezes eu passo daqui, vejo carro de Covid-19, vem com esse lixo lá de hospital, de campanha, vem e joga aqui na lixeira, tá vendo?
Como é que você sabe que esse cara é de Covid-19?
Porque é de forma que eles vêm vestidos, de fato, branco, com máscaras e bem protegido.
Se na realidade existe Covid-19, não sei como é o nome de doença, não se deve carregar lixo de hospital, campanha, vem jogar aqui na lixeira.
O governo disse que isso é mentira.
Não é mentira, eu confirmo, que eu vejo. Eu venho de trabalho, ontem eu vim de trabalho e encontrei a ambulância sair de novo. O senhor quer agora, não é porque agora eu estou na cozinha, poder buscar, poder levar meu telefone agora para ir tirar foto de roupa, de lado, para não sei o que lá, para mostrar. E, inclusive, tem uma vizinha que tem foto de ontem para confirmar.
E o que é que vocês populares têm feito?
Ninguém não tem feito nada, porque a gente tem medo. Vê? Está aqui, vê, carro de ontem, vê, está aqui. Essa imagem de ontem que chegou.
Se lixo não pegou fogo, posso ir até na lixeira agora mostrar.
São as coisas que vêm do Hospital
Sim,
Campanha?
A coisa é do Hospital Campanha, aquela roupa que eles vestem. Todo queima lá, quando vem com carro, dá carro banho, tira essa roupa, joga lá, vai embora.
Segundo os moradores de Penha, há ainda outros lixos hospitalares que também são depositados na lixeira a céu aberto.
Os lixos vêm com coisa de maternidade, mulher parida, placenta, essas coisas, até bebê recém-nascido, já joga aqui.
Contactado pela RDP África em São Tomé, o ministro da Saúde, Edgar Neves, disse que não tem conhecimento do caso.
A indignação dos habitantes e a negação das autoridades. O presidente da Câmara Distrital de Cantagalo, Aleixo Pires, foi condenado pelo Tribunal da Primeira Instância a 2 anos e 8 meses de prisão por crimes de participação económica em negócio e falsificação de documentos. É um caso de venda ilegal de terrenos do Estado que envolve ainda o funcionário dos Serviços Geográficos e Cadastrais, Osvaldo Nascimento, também ele condenado a 2 anos de prisão. Em Angola, a ministra da Saúde diz que o país está a trabalhar noutras aquisições da vacina contra a Covid-19 com fundos próprios. Sílvia Lutucuta falava ontem na apresentação do Plano Nacional de Vacinação de Angola e afirmou que o país está a recorrer na procura a todas as vacinas seguras e certificadas. Segundo Lutucuta, além das possibilidades da União Africana com a Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson e algumas iniciativas da China, Angola também está a olhar para a vacina Sputnik V. O primeiro lote de vacinas chegou ao país esta semana, um total de 624 mil doses da vacina AstraZeneca, fabricada na Índia no âmbito da iniciativa COVAX. Em Portugal, este fim de semana volta a estar proibida a circulação entre concelhos entre as 8 da noite de hoje e as 5 da manhã de segunda-feira, medida tomada no âmbito do estado de emergência para combater a pandemia e que, naturalmente, contempla as exceções previstas na lei. O primeiro-ministro António Costa vem rejeitar assumir que o pior da pandemia já passou. Em entrevista ao Jornal Público, o chefe do governo português explica que podem ainda surgir novas variantes do vírus.
Nunca disse que o pior já passou, nem do ponto de vista económico e social, nem sequer do ponto de vista sanitário. Porque há fatores de imprevisibilidade que, com toda a seriedade, ninguém pode dizer que não existe. Tal como ninguém em outubro sabia que íamos ter a variante inglesa, ninguém hoje sabe que não vamos ter daqui a 3 semanas a variante X, que pode alterar profundamente este panorama.
Segundo António Costa, nesta entrevista ao Público, a luta contra o desemprego é uma prioridade após o fim da pandemia.
No dia em que deixarmos de ter qualquer infectado com Covid-19, continuaremos a ter 400 mil desempregados. Continuaremos a ter muitas empresas que, entretanto, faliram. Continuamos a ter muitas empresas que têm dificuldades em cumprir as suas moratórias. Portanto, esse esforço de recuperação económica não nos vai permitir tirar um dia de intervalo entre o fim do combate à pandemia e o início da batalha pela economia. Quer dizer, não há dia de intervalo.
António Costa, em entrevista ao Jornal Público, sobre a prioridade do Executivo no pós-pandemia. Duas notas finais neste noticiário das 7. Em 2020, pelo menos 17 mil profissionais de saúde morreram vítimas da SARS-CoV-2, é o que diz um relatório publicado pela Amnistia Internacional. No Brasil, mais concretamente no Rio de Janeiro, as autoridades endurecem a luta contra o avanço da Covid-19, na semana em que o país atingiu os números máximos da pandemia, com quase 2 mil mortos em apenas 24 horas. Assim, restaurantes e bares fecham às 5 da tarde, as lojas às 8 da noite e é proibida qualquer venda ambulante nas praias. Estão também proibidos o funcionamento de clubes e foram canceladas as atividades festivas. Está proibida a circulação de pessoas nas ruas cariocas entre as 11 da noite e às 5 da manhã.